Philip Glass, às vezes em posts do Instagram, sim, que vocês nem sabem que é Philip Glass. É um dos maiores compositores da humanidade atuais.
Todo mundo agora dando Google.
E o Philip Glass, inclusive, é um cara que hoje em dia se pronuncia, sabe? É, contra qualquer tipo de autoritarismo, fascismo, ele se pronuncia. E eu acho isso muito lindo.
Isso é muito lindo.
É, o Philip Glass é um deles. É, Mahler, meu compositor preferido, Gustav Mahler, com Rückert Lieder. E também Max Bruch, que é um compositor muito importante da história da música, com um romance para viola, que vai ter um querido violista, que é o nosso espala de viola, nosso líder das violas da orquestra. Gente, não é viola sertaneja, tá? Viola é um violino um pouquinho maior, que é o Sergei Yurchik, que ele veio da Moldávia, uhum, e hoje já é completamente baiano. Muito engraçado, né? Porque o Sergei veio para cá com a esposa dele, que é a Tatiana, os dois tocam na orquestra, e eles tiveram uma filhinha, que deve estar com 5 anos de idade, linda, linda, linda de morrer. E essa filhinha já é baiana, nasceu, claro, aqui. Então é muito engraçado, porque ela já tem aquele sotaque de baianinha e os dois com sotaque da Moldávia.
É, eu imagino, né? Eles é um falam tal de Oxi.
Eles falam super bem português, mas é aquela coisa, oxe, papai, tá errado o que você tá falando. É muito engraçado.
Ah, maestro, que pena que você tem que ir embora, porque a conversa sempre rende muito, porque a gente tem muito pra
eu
falar.
Eu fico muito feliz de estar aqui.
Demais.
Sempre.
Volte sim pra Balaio de Gato. Vamos muito mandar um obrigado. Beijo pra Mariana Paiva, nossa amiga em comum.
Mari Paiva, meu amor.
Como é bom ter amigos, como é bom ter amigos. A Cardeal FM vai receber muito em breve o Viva Osba, e aos domingos das 10 às 12 a gente vai poder conferir mais do maestro Carlos Prazeres e de tudo aquilo que ele anda ouvindo e conferindo na música, sobretudo a música de orquestra, a música de concerto.
Exatamente.
Né, estamos indo embora para o comercial e a gente volta já agradecendo a sua presença. Convida todo mundo então para o concerto da Agora do dia 6, Vida de Viajante.
Gente, olha, nosso São João Sinfônico, um dos mais esperados concertos da Osba no ano. Nosso São João Sinfônico no dia 6 de junho, sábado, às 19 horas, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Corre, porque corre, ainda corre. Tem ingresso para vender.
Mas acaba voando, hein? 2h36, vamos pro comercial e a gente volta já já. Fica com a gente.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Cardeal FM, conectado em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectado em você.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Balaio de Gato.
2h37 da tarde, 2h37 desta quarta, terça-feira, dia 2 de junho de 2026. Aonde é que eu tô, Fanteixeira? Você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua.
Cardeal FM, conectada em
106.1, falando daqui do bairro do Garcia, coração de Salvador, Bahia, Brasil, para o mundo. E agradecendo desde já a sua conexão, você que está aí do outro lado, em qualquer parte da cidade, do nosso estado, caminhando, no buzu, no metrô, carro de aplicativo, automóvel próprio. Você está andando, está treinando, está em casa, mas está com a gente na escuta. Muito obrigada. Chegou agora, conectou no YouTube, que delícia. E o YouTube está agora acesinho lá o link, vai lá, clica, entra, pronto, entrou, tá no estúdio azulzinho, o mais azul de Salvador, Bahia, Brasil, Cardeal FM, emissora mais nova da rede Excelsior de Comunicação, essa rede que há mais de 8 décadas revoluciona a radiofonia baiana. Eu sou Fã Teixeira, querendo sempre saber quem é você que tá aí do outro lado, querendo sempre ouvir a sua voz. É um prazer falar de jornalismo cultural, mas sobretudo de gente, de cultura, de conexões, de insights, de inspirações e afetos. Aqui é o que nos interessa de verdade. Esse é o Balaio de Gato, pedindo licença para entrar sobretudo no seu coração.
Ba, 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 Balaio de Gato.
2h39, 2 de junho, segundo dia de junho desse mês que eu ouvi ontem, achei a coisa mais linda, achei poética, é a dobra do ano, né? O mês de junho é a dobra, é a virada, é a esquina, é quando a gente vira sem saber o que nos espera, mas a gente vai com fé no futuro, porque só tem graça se for assim. Olha que delícia, posso contar uma novidade ótima pra você? Acabou que o maestro resolveu ficar, tá? O que ele tinha pra fazer... O que ele tinha para fazer deu para postergar, deixar para um pouquinho depois, e ele vai continuar aqui conosco nesse segundo bloco. Então é muito bom, porque a gente vai ter um bate-papo exclusivo com o maestro Carlos Prazeres, o programa inteirinho aqui do Balaio de Gato. Deixa eu te contextualizar, se você chegou agora e não está entendendo nada, vou te dizer, você corre, porque a notícia é muito boa. A Orquestra Sinfônica da Bahia chega aí em 2026, a sua 10ª edição, a 10ª edição do São João Sinfônico, projeto da OSBA, que traz músicas do repertório junino em versões sinfônicas, com um concerto sensacional que vai acontecer agora, dia 6 de junho, no sábado, a partir das 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Esse ano, essa 10ª edição vai ter o tema de Vida de Viajante, com a regência e direção musical do maestro e diretor artístico da OSBA, Carlos Prazeres, e a direção artística de Mano Góes. Entre os convidados estarão ao lado da orquestra os cantores Adelmo Cazé, Del Feliz, Juliette, Laura Catarina, Letícia, Zé Honório e Zé Paulo, além do sanfoneiro e arranjador Marcelo Caldi, ele que esteve presente em todas as 10 edições do projeto. Agora, se ligue que os ingressos para o São João Sinfônico Vida de Viajante serão vendidos, já estão sendo vendidos, pela plataforma da Simpla, lá na bilheteria também da Concha Acústica, a partir, na bilheteria já está sendo vendido, tá? Desde o dia 30 de maio já está sendo vendido. Os ingressos custam 80 inteira, 40 meia, 50 inteira popular e 25 meia entrada popular. Funcionários da Petrobras também podem comprar o ingresso com venda exclusiva lá na bilheteria da Concha. Lembrando que a bilheteria da Concha funciona de terça a domingo, das 11 às 19, exceto feriados. E o Simpla tá aí full time para você clicar, entrar e comprar e conferir essa delícia que é a OSBA se apresentando, sobretudo com essa edição linda do São João Sinfônico. No primeiro bloco a gente falou muito sobre amor, sobre afeto, sobre o que significa a festa do São João, né? Sobretudo para nós aqui do Nordeste, como é importante essa festa. E o maestro estava contando também, lembrando das suas primeiras impressões, ele que veio do Rio, e quando chega aqui em 2011, como é que foi a essência do São João para ele? Ele falando do São João do Pelourinho, do Centro Histórico, onde ele viveu importantes momentos, sobretudo também como público. E aí, hoje, a gente nesse papo aqui, e eu vendo o nome das pessoas, os nomes dos artistas que vão estar com você no palco, maestro, eu sinto muitas vezes quando eu assisto às apresentações da OSBA e que vem artistas veteranos cantar como convidados, que há uma vulnerabilidade nesses artistas, que são muito veteranos de palco, que têm uma trajetória imensa, mas cantar com uma orquestra parece que dá a eles um frisson de início de carreira. Como é que você lida com isso, não é? Para, de alguma maneira, ser esse amparo a esses artistas? Ou essa vulnerabilidade é maravilhosa para que a apresentação fique ainda mais robusta?
A gente precisa ser, além de maestro, um pouquinho psicólogo nessas horas. E eu estava... Agora, pouco tempo atrás, eu não me lembro exatamente com quem, mas era com um artista popular que era uma figura muito, muito expansiva. E aí, quando chegou ali na frente da orquestra, parece que vira uma conchinha, porque assim, eu falei assim, não, cara, seja você, sabe? Esqueça, imagina que a gente é uma sanfona. E vambora, sabe? Então, eu acho que é isso, é também o trabalho da gente entender o primeiro ensaio, que geralmente o primeiro ensaio a pessoa, ela se ofusca ali e depois... A pessoa começa a se soltar. Por isso que tem mais de um ensaio também. Porque às vezes as coisas até se resolvem no primeiro ensaio. Mas precisa ter mais de uma pessoa começar a ganhar intimidade com a orquestra, sabe? E é muito bonito de ver, sabe? Porque as pessoas ficam muito impressionadas na quantidade de timbres que uma orquestra apresenta. Aliás, já que temos tempo aqui, vou me permitir dizer um pouquinho para vocês sobre essa coisa de uma orquestra fazer repertório popular, ou de MPB e tudo. Muita gente fala para mim assim, mas acho lindo que você mistura música clássica com a música popular. Vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa confusão, Fã, porque, na verdade, é importante a gente dizer assim, que nesse concerto de São João, a gente vai começar com música clássica, tá, que é o Trenzinho Caipira, e depois a gente vai para a música popular. Ah, mas a orquestra está tocando, então vira música clássica? Não. Não vira música clássica, a gente vai estar tocando música popular. A orquestra, a gente tem que entender ela como um instrumento coletivo. Então, em sendo um instrumento, não é porque, por exemplo, você toca Bach com uma guitarra que vai ser música popular. Não, se você tocar Johann Sebastian Bach numa guitarra, você continua tocando música clássica. Se você toca por outro lado, se você toca Rita Lee no violoncelo, você está tocando música popular, ainda que o violoncelo seja um instrumento essencialmente clássico.
Tá.
Mas você está tocando música popular. Então, é importante a gente pensar que uma orquestra se dedique, no caso da Osba, por exemplo, pelo menos 10% do seu repertório, 10% a 15% do repertório anual, a uma parceria com uma das músicas populares que, para mim, é a melhor música popular do planeta. Tudo bem, mas eu sou suspeito porque eu sou brasileiro. Mas independente de ser brasileiro, você pode dizer aí que o Brasil está entre os 5 países do mundo que a música popular é mais influente.
Uhum.
Você chega lá no Japão, muita gente conhece nossa bossa nova, nossa MPB. Enfim, eu acho que uma orquestra se furtar a esse tipo de parceria seria um grande erro, porque aí a orquestra seria só um disco voador vienense aportado em terras baianas, querendo civilizar a população, o que é um grande erro para uma orquestra sinfônica. A Osba não pode ser a Osba se ela não faz um concerto de carnaval e um de São João. E agora um dedicado à música brega, que tem tudo a ver com
o
nosso lugar.
Que são aquelas músicas românticas,
claro,
não é? Aquelas boas e velhas canções que a gente ama ouvir, seja
exatamente,
na fossa ou quando está muito apaixonado.
Exatamente. Então isso é muito importante. Você vê que é raro da Osba se utilizar de um repertório só de entretenimento. Porque, por exemplo, eu vejo orquestras no Brasil, as quais eu respeito muito, mas que fazem Coldplay sinfônico, Nirvana sinfônico, fazem esse tipo de repertório, que para mim seria um desperdício, ao meu ver, tá?
Uhum.
Quando a gente tem tanta gente incrível aí para ser homenageada. Dalva, eu acabei de chegar de São Paulo, onde eu assisti um musical sobre Dalva de Oliveira, em que a Soraya Ravenli foi sensacional.
Ela interpreta Dalva?
Ela interpreta
que
Dalva.
Que maravilhosa.
Gente, ela sai sem voz. Ela deve cantar umas 20 canções da Dalva. O espetáculo é incrível. Era uma quarta-feira, estava completamente lotado. E eu saí de lá assim falando, o Brasil respira. O Brasil está respirando. E é incrível de ver isso. Aí você tem uma pessoa como Dalva de Oliveira para homenagear. Eu não sei porque, assim, eu não gastaria um cartucho homenageando Nirvana. Mas respeito.
Tô com você,
tá?
Maestro.
Respeito,
pera
respeito.
Aí, que o auditório quer se pronunciar. Se pronuncia, auditório. Aplausos, todos de pé aqui dentro do estúdio, porque
adoro
é verdade.
Adoro Coldplay, adoro, por exemplo, Nirvana
também,
nem gosto tanto, mas adoro Coldplay,
adoro,
por exemplo.
Coldplay.
Mas eu acho que a gente pode, sabe, a gente tem tanta gente incrível, gente.
E uma Dalva de Oliveira.
Tem
e é dessa
incrível.
Forma que a gente perpetua nomes também, não é?
Claro.
Porque não adianta você ter todo um legado artístico presente
Exato.
No nosso país se você não trabalha com esse legado, não
gente.
Faz com que ele movimente-se, né?
A gente tem aqui o Riachão, tem o Batatinha. A gente tem tanta gente importante, a gente tem tanta. O Nordeste é um celeiro tão grande de nomes incríveis. Tantos que os que estão guardados na nossa memória e precisam ser celebrados a cada momento, como, por exemplo, Gal Costa. Aliás, digita lá Osba, Flor de Maracujá, no YouTube, porque o Mano Góes, nosso incrível Mano Góes, fez a direção de um concerto incrível que está em todas as plataformas. Está no YouTube, está no Spotify. Flor de Maracujá, Osba com Sophie Charlotte cantando.
Sim, sim.
Lindo demais. demais.
É, Mano Góes é o diretor artístico, você faz a direção também.
Musical do evento.
Esse trabalho para afinar, o que, que é necessário? Porque existem pessoas que sabem e funcionam muito bem no coletivo, né?
É.
E outras que, por conta de um controle excessivo, uma ansiedade, uma necessidade de ter tudo ali, na ponta da mão, na ponta dos dedos, literalmente, não quer abrir, né? Aguarda para que outra pessoa chegue. Tá dando muito certo essa parceria, né?
Super certo. Eu vou te falar assim, ó. Eu sou um maestro essencialmente clássico. Muita gente pensa que porque eu atuo na música popular, eu sou um maestro 50-50.
Uhum.
Não, gente, eu sou 90% um maestro de música clássica. Foi o que eu estudei, foi onde eu me dediquei, foi o que eu vivi na minha vida com meus pais, quando era criança, foi meu estudo na faculdade. O popular, eu simplesmente louvo, admiro, rendo loas. Mas eu não sou necessariamente um músico popular. Uhum. Eu não sei ler cifra, eu não sei improvisar em escala pentatônica. Isso é muito particular da música popular. Mas, por exemplo, quando eu estabeleço parcerias, como meu grande amigo Gil Vicente Tavares, que por muitos anos fez parcerias incríveis com a gente, sim, ou com o Mano Góes, que agora está atuando junto à Osba, eu aproveito para beber dessa fonte que eles têm, que talvez eu não tenha, que é justamente esse caminho. Olha só, o Mano chamou a gente aqui para fazer o São João Sinfônico com a gente, que só o Mano pensaria, sabe? E que ele sabe, porque ele é um cara que tá ali, foi presidente da UBC durante muitos anos, uhum, acabou de sair agora, mas continua como um legado perpétuo da, claro, UBC. E é um cara que entende tudo dessa área. Uhum. Então, o Mano é um cara que ele guia os nossos caminhos hoje pelo pop, e eu vou na dele. Então, por exemplo, ele ter pensado em todo esse fio condutor da vida do viajante, sabe? De ter chamado a Letícia, o Del Feliz, sabe? Tanta gente incrível, o Adelmo Cazé, sabe? Para fazer gente da gente, sabe?
Gente da gente.
Muito importante. Juliette, que na verdade é um grande orgulho nordestino, né? É. Sabe? Que fez aquela música do Chico César viralizar pelo país.
Sim.
Deus me proteja de mim. Pois é.
Aquela música voltou às paradas.
Voltou às paradas.
As pessoas que não conheciam, e muita gente não conhecia, porque ficava ali na seara de Chico César, aquela coisa considerada um pouco cult, e as pessoas com certo preconceito de escutar o que Chico
exatamente
César produz.
Exatamente.
Ficou extremamente popular na voz de Juliette quando do Big Brother ela saiu, né? E levou isso. Outra pessoa importante de se falar, você tá com Zé Honório e Zé Paulo.
Zé Honório e Zé Paulo, importantíssimo.
Que também são nomes,
gente,
fundamentais, sobretudo para esse forró que se fazia lá na década de 1990, inicião, né?
Isso é muito da cabeça do Mano Góes, da cabeça genial do Mano. E acho que eu não poderia ter tempo hoje. Eu tenho que estudar o Mahler para daqui a duas semanas, gente.
Sim.
Eu tenho que daqui a pouco já pegar outros concertos, que o Petrushka do Stravinsky, que é uma roubada no bom sentido, assim, mas era dificílimo. Então eu não teria tempo de fazer essa pesquisa. Então eu entrego ela a quem eu confio. Durante muitos anos esse trabalho ficou de forma magistral entregue ao Gil Vicente Tavares. Hoje está com o Mano Góes, e eu sou muito sortudo com meus parceiros, assim, porque a gente só chega a lugares muito legais.
Isso é maravilhoso. Então, esse papo todo aqui é para a gente dizer para você que a Orquestra Sinfônica da Bahia chega à 10ª edição do São João Sinfônico, esse projeto lindo que a Osba produz, traz, faz lá no palco um repertório só junino, de músicas do repertório junino, em versões sinfônicas, com um concerto que acontece agora, dia 6 de junho, sábado, a partir das 7 da noite, na concha do nosso Teatro Castro Alves. Fica lotado. O que seria a UBC? É a União Brasileira de Compositores.
União Brasileira de Compositores.
Isso aí.
É uma instituição incrível, e sabe que
defende o trabalho autoral, né, dos músicos,
sabe,
brasileiros.
Pois é, exatamente.
Lembrando, gente, que esse show, esse concerto tem patrocínio da Petrobras, isso é importante de ser dito, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, essa que tanta gente fala e que é fundamental para que a gente resista.
Gente. Ah, vou me permitir aqui um minutinho
por
falar,
favor,
sobre Lei Rouanet. Gente, você que está me escutando aí, que você demoniza a Lei Rouanet, vamos entender um pouquinho da Lei Rouanet? Eu posso ter esse espaço rapidinho para falar?
Claro, o Balaio de Gato é nosso.
Obrigado, fã. Porque valeu muito a pena ter ficado.
Tá
porque
vendo?
Isso é
que
muito
ótimo.
Importante. Ó, desarma seu coração. Deixa eu explicar para vocês o que, que é a Lei Rouanet. Primeiro, o governo, seja ele do PT, do PL, seja de quem for, o governo não tem necessariamente uma decisão final sobre a Lei Rouanet. Deixa eu explicar o que, que é a Lei Rouanet, gente. A Lei Rouanet, ela é um conjunto de regras as quais, se você submeter o seu projeto a esse conjunto de regras, e essas regras, elas incidem em ingressos, ingressos acessíveis para a população,
claro,
a preços baratos, nomes brasileiros da nossa música, e tudo isso, gente, que realmente, assim, coisas que vão ajudar o nosso país. Então, você se submetendo a essas regras, você pode submeter o seu projeto a um aporte financeiro de uma empresa.
Exatamente.
Muita gente, por exemplo, vamos supor, faz um trabalho desse e aí chega um valor de 4 milhões, assim, conseguir aprovar um projeto de 4 milhões na Lei Rouanet. E aí alguém chega no jornal e fala assim, fulana de tal... aprovou 4 milhões na Lei Rouanet, que absurdo.
Porque é amiga do presidente.
Porque é amiga do presidente, ou sei lá o quê. Eu me lembro que uma época não foi nem de uma amiga do presidente, falaram isso da Cláudia Leite, de um projeto que ela tinha submetido à Lei Rouanet. Gente, primeiro, submeter o projeto à Lei Rouanet, qualquer um, você que está aí escutando aí agora, dirigindo...
Todos nós carro, podemos.
Todos vocês podem. Você pode submeter um projeto de 20 milhões à Lei Rouanet, se ele se enquadra nas regras.
Claro.
Se é que você vai captar, aí é outra
se
história, meu amigo.
Se você vai conseguir captar, aí
se
é
você
que é
vai
outra
conseguir
história.
Captar. Essa decisão final é muito. É uma decisão da empresa,
claro,
que vai te dar o patrocínio, nem é do governo.
Claro.
Então a gente nem teria como direcionar isso politicamente.
E só lembrando, imagina só uma apresentação desse porte agora, desse concerto que a gente está falando, que acontece agora no sábado. São 76 pessoas em cena, só na orquestra. Aí tem o maestro, aí tem os convidados. Só que não é apenas isso que está em cima do palco, que a gente considera como um espetáculo. Vai além, porque há uma engrenagem toda nos bastidores
muito
acontecendo para que
a segurança toda que a gente precisa contratar, iluminação,
tudo,
sistema de som, tudo isso, legendas, telão,
tudo, tudo.
Tudo isso gera uma imensa
então,
economia criativa.
Então, viva a Lei Rouanet, que ela continue.
Exatamente.
Porque ajuda
tanta
classe artística. Mas
o importante, fã,
que
é deixar o ouvinte atento, que não é uma coisa do governo dizendo... Aliás, o Juca Ferreira, nosso que foi um incrível ministro da Cultura,
sim,
o Juca falava sobre isso. Ele falava assim, que o governo deveria, pelo menos, ter alguma influência nessa decisão final,
sim,
porque afinal o aporte é sobre impostos que iriam incidir no governo.
Sim.
Mas nem isso tem. Então, assim, você desarma seu coração, que quem está decidindo hoje é o empresário, que muitas vezes, inclusive, confunde Lei Rouanet com propaganda.
Agora vamos só falar o seguinte, vamos estudar também, né? Pega assim,
vamos.
Joga, hoje em dia tem inteligência artificial, se você tiver uma boa inteligência artificial, uma boa forma de conversar com a IA, vai vir a informação bem completa para você. Tem o Google, não é? E tem pessoas que estão aí na área que podem lhe auxiliar também, conversando dessa forma clara que o maestro agora fez, para que você possa não sair falando besteira, porque a gente fala muita besteira como manada. E tudo que a gente não deveria era integrar a manada. Pergunta aqui, única apresentação dia 6 do 6, esse concerto do São João, sim, dia 6 do 6, 19 horas na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, ingressos à venda na bilheteria da Concha e no Simpla. Mas está vindo aí uma edição linda dos Namorados, que acontece no dia 11 do 6, gratuitamente para todo mundo que ama o amor.
O Concerto dos Namorados.
O Concerto dos Namorados, que vai acontecer lá no quadrilátero da Biblioteca Pública dos Barris, dia 11 do 6, entrada gratuita a partir das 19 horas, e dia 12, no Teatro Casa do Saber, né, em Camaçari.
Em Camaçari.
Aí ingressos à venda no Simpla, em homenagem a todos os namorados, em Camaçari, a partir também das 19 horas. É que a gente está chegando ao final, 2h57 da tarde, Maestro Carlos Prazeres, e eu queria lhe perguntar, A gente falou muito sobre a orquestra e tudo que a orquestra faz e como você não para, não é? Os seus, todos, a galera que integra essa orquestra não para. Mas a OSBA ficou muito fortalecida a partir da sua chegada. E a gente sabe disso, a gente já conversou de uma outra vez, de como você aproximou tantas camadas diferentes da população à OSBA. E isso é mérito seu também, claro, de uma equipe, nada
muito
é só.
Obrigado, Fábio.
Mas você
muito
teve essa... Foi puxando ali a cordinha na frente e foi muito bom.
Muito obrigado.
Seu nome se projeta de uma forma muito forte, não só na Bahia, mas no mundo. E a gente sabe que isso é muito bom para a Bahia, já que você está aqui, claro, como cidadão. Cidadão soteropolitano, cidadão baiano, embora carioca, um beijo pro Rio que a gente ama tanto. Mas aí de que maneira fica o ego? De que maneira fica a cabeça? Para que os pés não fujam do chão em momentos que a gente se sente muito homenageado pelo trabalho, que é maravilhoso, mas que as pessoas às vezes também esquecem que somos humanos, claro, falhos, não é? Como é que fica o ego?
Olha, é aquela coisa, né? É claro que a gente não pode dizer que não influi a quantidade de elogios que a gente recebe, e eu recebo um carinho do povo baiano, e que é por isso que eu falei assim, nasci no Rio por um engano, mas eu acho que...
Vamos falar bem, que não foi engano, não, ainda bem.
Eu sou um carioca.
Aquele lugar lindo, maravilhoso,
que a gente ama. Mas assim, o meu coração hoje é muito baiano.
É, porque a Bahia é a Bahia, né?
E assim, sabe, eu vejo muitas vezes alguns colegas entenderem a posição numa orquestra como uma posição para alçá-los a novos lugares. Então, a gente muitas vezes se refere a esses colegas como falando, o cara está fazendo uma carreira maravilhosa, aí a carreira ficou 3 anos num lugar, 4 anos no outro, 2 anos no outro, e nisso assim, pulando de galho em galho e se projetando, usando as orquestras como uma base para fazer trocas e se projetar, tipo, vem aqui reger que eu vou aí reger, uhum, e tal. Mas nunca pensaram, muitas vezes não pensam na cidade. Mas eu me apaixonei pela Bahia. Já que a gente começou esse programa falando de amor e de paixão, uhum, do Concerto dos Namorados, eu me apaixonei por essa cultura e por esse povo. E eu acho que aí meu pé está sempre no chão, porque eu sempre me considero uma pessoa que tem... Que tem que pedir licença para pisar esse chão sagrado que é a Bahia. E sempre vou me considerar, de alguma forma, um estrangeiro, mas sempre pedir licença para adentrar essa cultura incrível que é a cultura baiana.
Que maravilha. Antes de entrar, você faz alguma coisa? Uma reza?
Olha, eu sempre penso assim, sabe? Eu sempre digo assim, muito obrigado. Quando eu vejo aquela concha lotada, eu agradeço ao público, mesmo sem ele saber, mas eu falo assim, muito obrigado por permitirem que eu esteja aqui. Porque não é fácil, tá, gente? Às vezes existe, claro, uma questão bairrista, e eu acho que tem que existir mesmo, porque muitas vezes a mídia só quer saber do Sudeste, as coisas só querem falar bem do Sudeste, e a gente sabe o quanto... Na verdade, a gente precisa lutar pelos nossos, e eu falo nossos como baiano, nossos interesses baianos aqui. Mas eu acho que eu provei pro cidadão baiano que eu sou um baiano hoje. Eu decidi ficar aqui.
Totalmente.
Eu luto pela Bahia e sempre vou
e leva a Bahia na palma da mão, literalmente.
Isso
é um presente pra gente.
Pra onde eu vou? Tava falando na Rio to See agora, semana passada, que é uma feira que até o Lula tava lá, logo depois, falando sobre a OSBA e os nossos projetos.
Maestro Carlos Prazeres, muito obrigado. Ele tá chegando na Cardeal FM, hein? Se você gostou do papo de hoje, se ligue, porque aos domingos, na Faixa Cult, das 10 às 12, vem aí o Viva OSBA, hashtag Viva OSBA, com o maestro Carlos Prazeres.
Isso
agradecendo
aí
a todo mundo que ficou com a gente nas redes sociais, no chat do YouTube, pelo WhatsApp. Um beijo para todo mundo que conecta conosco. Isso é um prazer. Esse vai e volta, esse borogodózinho que só nós temos. Ai, que delícia esse balaio de gato.
Maravilha, fã.
3:02, estamos acabando. Maestro, muito obrigada. Seja bem-vindo à Cardeal.
Eu te agradeço, fã. Muito obrigado. Adoro balaio de gato e estarei aqui sempre que você me convidar.
Conte comigo também na OSBA, tá?
Legal.
Um beijo grande. 3:02, estamos indo embora. Vem aí, João Vitor, com o seu Pega a Visão. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu na 106.1 Balaio de Gato.
Cardeal FM conecta.
conectado em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatesse do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
106.1, de bem com a vida.
Utilidade pública, com o Dr. Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame.
Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada e você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar, ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1 De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ba, 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 Balaio de Gato.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista. Um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Cardeal FM, conectado em você.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó,
viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus,
eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita.
Do que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a
a vida. Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Da resposta das crianças é a vida, é bonita e é bonita.
Cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Boa tarde, gente. Sextou, né, gente? Sextou e a gente sexta juntos aqui na tarde dessa Cardeal FM, no seu programa Pega a Visão de todo dia, de toda tarde, comigo, João Vitor. Estamos juntos aqui falando de cidadania, educação, cultura. É o nosso programa de sempre, não posso dizer para sempre, né? A gente não sabe o dia de amanhã, mas até então, programa de sempre. Hoje tem tá na rede muita notícia, tem música ao vivo e bate-papo com o cantor e compositor Tiri, que está aqui comigo para fazer o nosso já tradicional sextou musical. Toda sexta-feira a gente tenta fazer um sextou musical aqui para vocês. E lembrando que vocês podem acompanhar o programa pela sintonia da 106.1, que já está no radinho, já está acompanhando. Mas além do rádio, pode acompanhar também pelo YouTube da Cardeal FM, ver visualmente o João Vitor, que está de branco, e também o Tiri, que está de branco. Então, assim, vem participar com a gente também, mandar sua mensagem pelo YouTube da Cardeal FM, participar do programa. O álbum, a gente faz o álbum do dia todo dia, exceto sexta-feira, né? De sexta a gente faz sextou musical, não escutamos tantas músicas assim só no final, porque a prioridade é o artista que está aqui comigo, mas queria falar um pouquinho sobre um álbum interessante, que é o álbum Ivete Gil e Caetano. Foi um álbum aí em colaboração da Ivete Sangalo, do Gilberto Gil e do Caetano Veloso. Foi lançado em versão standard, também deluxe, chegando primeiramente por download digital através do iTunes Brasil no dia 24 de abril de 2012, com um total de 15 faixas na edição normal e 19 na versão deluxe. O álbum reúne diversas canções famosas desses intérpretes. O álbum alcançou o topo dos discos mais vendidos do iTunes poucas horas depois do seu lançamento e conquistou o prêmio do Grammy Latino de melhor álbum de música popular brasileira em 2012. A Ivete, o Gil e o Caetano abrem o álbum, né? Ivete, Gil e Caetano, com a poesia do Drummond, aquela clássica quadrilha, né? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que nem sabia da história. É bonito ver Ivete e Caetano declamando essa poesia, abrindo esse álbum. Então fica a dica aqui dessa sexta-feira, o álbum da Ivete e Caetano, que é assim, grande álbum da nossa música popular brasileira. Tem coisas ali naquele álbum, por exemplo, a Ivete cantando Atrás da Porta, né? Que até então era uma canção que tinha sido imortalizada pela Elis Regina, e a Ivete faz aí uma interpretação quase próxima da Elis. Tem gente que prefere a da Ivete como eu, muito sensível. O Gil cantando A Linha e o Linho, o Caetano cantando Você é Linda. Então, assim, é um álbum completo. Vale a pena todo mundo conferir. Com certeza o meu convidado de hoje já ouviu, já escutou e já conferiu, não é, Tire? Gente, nosso sextão musical de hoje é com o cantor Tire. Não é todo dia que a gente recebe um nome potente aqui da MPB de Salvador. Então, o nosso Pega Visão está começando o sextão musical com ele, Tire. E eu dou boa tarde, boas-vindas. Você já é de casa, já passou pela nossa Cardeal FM, já esteve aqui no Balaio de Gato. Olha, você veio para o Balaio de Gato e hoje é dia de você pegar a visão, tá bom?
Exatamente.
Dá um abraço para minha amiga Fan Teixeira, que acabou de fazer um excelente Balaio de Gato. Tire, eu sempre pergunto, né, aos meus convidados que sentam nessa cadeira onde você está, não faço uma chamada, uma nominata, digamos, sim, assim, cheia de coisas, que eu acredito que quem se define melhor é a gente, né?
Exatamente.
Tem ninguém melhor para definir a gente do que a gente próprio. Então, quem é o Tire?
É isso, essa pergunta sempre me pega, mas eu digo que é um irmão, é um filho dedicado e um artista empenhado em fazer e trazer coisas do coração para o mundo, assim. Fora as diversas coisas e os diversos tires que existem, multiplamente falando assim, e ao mesmo tempo, mas eu acho que uma das coisas que mais me definem, assim, eu acho que é a empatia e a paz, assim. E está muito presente no meu canto, nas minhas composições. E é o que eu acredito e trago para o mundo, para esse mundo que está tão aí, né, João? De certa forma, ruindo e sendo construído de outras formas, mas é um eterno destrói e constrói. Então é isso, uma mensagem de paz e esperança para que essas novas gerações venham, sabe, com um caminho e com o poder de sonhar, sabe?
É meio cíclico, né?
Exatamente.
Você falou, constrói, mas o sonho ele é presente.
Exatamente.
Tire seu nome próprio mesmo?
Não. Meu nome é Thiago, pra quem não sabe. Fiquem surpresos aí. Olha. Tem gente que só me conhece como Tire, viu, João? Inclusive, quando eu falo que o nome é Thiago, meu Deus do céu, eu pensava que era Tire, descendência árabe, alguma coisa assim.
Eu fiquei assim suspeito. Falei, será que eu pergunto isso ou não? Porque tem gente
pode
que não gosta, né? Mas falei, eu vou perguntar.
Pode perguntar. Foi um apelido, na verdade, como todos os apelidos na infância, né? A gente recebe o apelido, não gosta, e o apelido vai e pega. Então, partiu disso. E aí, com o passar do tempo, ressignificando, eu comecei a carreira artística. E aí, todo mundo me chamava de Tire, Tire, Tire. E aí, eu fui ressignificando isso. E acabei abraçando o nome Tire como nome artístico, assim. Então, hoje, eu sou muito mais conhecido como Tire do que Thiago, né? Que é meu nome verdadeiro.
O Thiago, então, e o Tire, desde a infância, eles já queriam ser cantores, compositores.
Nossa.
O Tire sempre quis ser artista. Teve algum momento que você parou e pensou, é isso que eu quero fazer da minha vida, a música?
Nossa, eu acho que de certa forma, assim, como eu acho que toda criança ela tem esse período de entendimento da vida e começa também a entender caminhos, né? Porque eu acho que entender caminhos, eu acho que é pro resto da vida inteira, mas quando a gente começa a definir o que profissionalmente a gente vai fazer na nossa vida, mas eu vou trazer até para um lado um pouco mais filosófico, um lado mais profundo, João. Para quem não sabe, eu sou trigêmeo, eu tenho mais dois irmãos gêmeos, da mesma placenta, que se chama Pedro, e Lucas também. E dentro dessa construção pessoal de cada um ali, de personalidade e tudo mais, os irmãos sempre tentam buscar um pouco de atenção do pai, da mãe, dos amigos, de alguma forma. Então, meu irmão Pedro sempre foi muito mais comunicativo, Lucas, o mais bonitinho. Então, eu acabei indo para a arte porque também tinha essa questão um pouco mais sensível. Então, fui me descobrindo meu caminho dentro da arte a partir do momento que eu queria também chamar essa atenção e mostrar que o Tire também tinha muito para mostrar, sabe? Então, é isso.
Você é o mais velho desse barco, dessa barca?
Não, eu sou a carne do hambúrguer, eu sou do meio. Tem Peu, que é o primeiro, Pedro, eu, Thiago, mais conhecido como Tire, e Lucas, que está aqui comigo ali, fazendo as filmagens, meu fiel escudeiro, tá, é o terceiro. Na verdade, somos trigêmeos, mas na hora de tirar, que foi definindo quem era o mais velho ou não. Né?
Então todo mundo tem o equivalente à mesma idade. Você que está pensando aí que é mais velho, não. Todo mundo tem a mesma faixa. Foi a ordem, né?
Exato. De retirada e de chegada ao mundo.
De chegada ao mundo.
Perfeito.
Que bacana ser trigêmeo, né, rapaz? Eu acho que... Existem aquelas coisas mesmo que o povo fala que gêmeos têm conexões.
A gente tem muita empatia, assim, quando um tá triste, tenta levantar, mas de beliscar, assim, e tudo mais, eu acho que não. E aí tem uma pergunta interessante que todo mundo faz, até... A senhora aqui da... Não sei qual é o meu nome, depois eu vou perguntar aqui da entrada. Perguntou, como é ser trigêmeo? Aí eu e meus irmãos, a gente sempre responde assim, eu não sei como não é ser trigêmeo. Então,
é,
para mim é algo muito natural, sabe? Foi se desenvolver... A gente tem uma empatia muito grande pelo outro, nós somos muito amigos. Então, essa construção é muito respeitosa, desde a infância até hoje, assim. Então, é muito gostoso ser trigêmeo, sabe? Eu não sei como não é ser trigêmeos, mas ser trigêmeos é muito bom. Em relação à companhia, a dividir sonhos, ideais ali na mesma época, no mesmo momento de vida. Então, eu acho que é uma força a mais assim, que a gente ganha, sabe?
Eu posso te dizer como é, não é, como é não ter trigêmeos, né? Como é ser filho único, assim, eu fui filho único minha vida toda, e com 15 anos meu pai teve um outro filho, meu irmão Aquiles, que hoje tem 10 anos, então assim, é meio solitário, né? A gente não ter irmão, eu sentia muita falta, hoje tenho meu irmão, mas eu sou muito mais pai do meu irmão no sentido de distância, né, de idade, do que irmão, de fato.
Porque tem a questão também do abismo de idade ali, de tipo,
isso,
confidência, de amizade, tudo bem que pode ser amigo, mas tem a questão, como você falou, de responsabilidade ali com seu irmão mais novo, né? Então...
É verdade. Ô, Tire, a primeira vez que eu vi o Tire cantando, que eu já vi o Tire cantando ao vivo...
Onde, rapaz?
No Carmo. Lá no Carmo. Eu não consigo... Foi esse ano...
Foi Som do Sabor? Foi um festival chamado Som do Sabor?
Eu não lembro o nome do festival. Foi esse ano... É, foi ali na Praça do Carmo, deve ter sido, que
foi,
cantou, que... teve a participação de...
Márcia Castro.
Márcia Castro.
Pronto, então foi assim mesmo.
Foi após o Carnaval ou antes do Carnaval?
Foi antes do Carnaval.
Foi do Carnaval, não foi?
Antes do Carnaval, acho que foi em janeiro, se não me engano, acho que foi janeiro.
Eu lembro que eu fui ao Carmo ver as meninas da Samba de Pretas, um abraço que já tiveram aqui comigo também, estavam tocando no Oliveiras Bar, por um acaso meu Uber parou na entrada da praça ali do Largo de Santo Antônio.
Sim.
E tava tocando um Tire. Eu parei com uma amiga minha, já estava assim, acho que nas últimas cinco músicas, do show, e a gente curtiu até o fim o show, achei bacana você fazendo releituras de artistas que eu gosto bastante, né? Caetano,
eu sou apaixonado. Tem muita música pra tocar ainda hoje, a gente vai fazer uma dos mestres aí pra gente ir.
Aí eu fiquei assim, poxa, esse som é diferente, nunca tinha visto, mas fiquei por ali. Não pesquisei depois, não fui ver quem era, fui curtir meu samba. E por um acaso, rapaz, apareceu no meu Instagram alguma coisa sua.
Alguma postagem, alguma
coisa. Alguma postagem,
né?
Aí eu falei, eu vou convidar ele pra pegar a visão com a gente.
Oxi,
e coincidentemente já tinha vindo aqui, já veio no programa da minha amiga Fan Teixeira.
Sim.
Vamos ouvir então um pouquinho de Tire ao vivo?
Bora, bora. Vamos começar aqui com a música que pra mim é uma das músicas mais especiais que eu já lancei até hoje, em parceria com meu parceiro e amigo pessoal, Felipe Barros. E essa música fala sobre isso, né? Já que a gente tava falando sobre irmandade. E essa música se iniciou pensando nessa construção dessa irmandade minha, de meu irmão e de Lucas e de Pedro. E aí tive a grande oportunidade de terminar essa música com esse parceiro que eu falei que é Felipe Barros, que se chama Sobre Cuidar. Já parou pra pensar quem está do lado? Quem realmente cola com você? Sem papo de depois, sem botar atestado. Quem conta os dias, horas pra te ver? Eu não sei mais o que dizer, só sinto muito. Eu quero é mais me conhecer, gritar pro mundo. que nesse caminho eu não tô só. Sigo admitindo que é o melhor. Já parou pra pensar?
Lindo demais, viu? Emocionante. Obrigado. Tocante. Essa música você fez, então, pra essa relação com seus irmãos, Chiri?
Isso. E um pouco também dessas pessoas que... É, trazendo até um pouco de antes, quando a gente escolhe viver da arte aqui em Salvador, principalmente por ser a capital da música mundial, assim, é algo assim muito difícil de... Ganhar destaque, de ganhar espaços, mas quando a gente tem essa base muito forte, muito consolidada e acreditando no mesmo ideal que você, eu acho que o processo ele acaba ganhando um pouco mais de leveza, assim, sabe, João? Então, ter meus irmãos desde o início dessa construção, minha mãe acreditando, ah, você tem que ter plano B, meu filho, mãe, plano B é dar certo na música e se não der, vai ser a música também, então... É, eu sempre acreditei muito nisso e continuo acreditando nesse meu sonho, né, que é viver de cantar e tocar as pessoas. E até hoje, até então, tá dando certo, sabe, João? Mas essa música é escrita com esse sentimento e com essa verdade pra gente olhar pra quem realmente cola com a gente nos momentos mais difíceis, sabe? Tudo bem que os momentos bons são importantes, mas os momentos difíceis definem quem realmente ali tá ruim no osso com você, sabe?
Você acabou de falar de uma coisa importante, que esse título, né, que Salvador tem, nossa capital baiana, o título da cidade da música, da cidade do Axé Music, da cidade da cultura, o grande polo cultural. Salvador já deu dois ministros da cultura, né, para o Brasil, o ex-ministro Gilberto Gil e agora a ministra Margareth Menezes. Mas muitos artistas se queixam, Tiri, principalmente os artistas independentes, sim, que é difícil fazer artístico aqui em Salvador. Você também acha difícil?
Eu acho difícil, porém, eu estava até conversando com os amigos esses tempos ultimamente, que além de artista, a gente tem que saber se relacionar, sabe? Tudo bem que a Praça de Salvador é muito pequena, também existem também as questões raciais, existem as lutas, as pautas que a gente tem que respeitar acima de tudo, porque realmente são coisas importantes que a gente também não pode passar por cima. Mas eu acho que além de cantar e só sonhar, a gente tem que estar presente, tem que se relacionar, tem que se fazer presente, se mostrar. Então, eu tomo como referência essa grande cantora nossa, que é a Ivete Sangalo, que faz isso de uma forma majestosa, que é saber administrar a própria carreira, saber o que realmente quer, como quer. E uma conversa que eu tive muito, muito interessante com meu amigo e mestre Fernando Guerreiro anteontem, falando sobre essa crise que está acontecendo tanto no teatro como na música popular baiana, brasileira, é que as pessoas da nossa cultura estão fazendo coisas muito distantes da nossa população e do povo. Então, a arte, eu acho que tem que ter a verdade do artista, mas tem que ir de encontro ao povo. Então, tem muitas questões sendo levantadas, mas o caminho é o povo, sabe? Se comunicar na simplicidade, no sentimento, trazendo situações cotidianas. Enfim, tudo que acontece com o artista também acontece com o público. Então, é diminuir, encurtar esse caminho e não ficar só nessa bolha intelectual, achando que é intocável, enfim, já alfinetando algumas coisas, mas... Esse é o meu ver e ao ver também de outros artistas da cena assim, que identificam esse movimento.
E esse é um desafio que expõe a superficialidade, né?
Exatamente.
Quem vive de superficialidade não consegue se conectar com o povo.
Exatamente.
E quem é autêntico, quem é autoral, quem consegue buscar uma genuidade, conversar com o povo. Você citou a Ivete, pra mim, eu acho...
Nossa,
uma, ela é uma 30 das maiores... anos, né, de carreira.
São das maiores referências
no topo,
pra
assim,
mim.
No topo, no sentido da
sempre, do, e sempre.
Ser querida, né, pela população.
Sempre ávida por estar fazendo. Eu acho que não é questão nem mais nada. É o prazer que ela tem em fazer a carreira e ter como norte a música na vida dela, sabe? Então, é fazer bem feito, é fazer de uma forma consciente, de uma, enfim...
É verdade. Essa música que você acabou de cantar pra gente é uma música autoral. Como autoral. É que funciona o seu processo de composição?
Rapaz, é muito louco assim, viu, João? Porque as composições, elas nascem de inúmeras formas. Já sonhei com letras e acordei já musicando a Olha. Letra. Já criei uma harmonia no violão e depois, pesquisando e entendendo o que eu estava sentindo, coloquei a letra após a harmonia. Tem vezes que vem as duas coisas antes. Tem composições que a gente faz em parceria com outros compositores, que também vem de um diálogo e de uma interseção ali de vida, de alguma coisa que toca ambos os compositores e cantores. Enfim, para mim, ela vem de uma forma assim, muito natural e despretensiosa, sabe? Mas... às vezes pretensiosa também. Então, é muito difícil dizer como é assim. Vem da verdade, sempre. Vem do querer comunicar. E é isso.
Você sempre escreve,